Vamos então para a informação com o António Feliciano, para já os títulos. Boa tarde, Feliciano.
Vamos então aos títulos. Jovem que sofreu ferimentos mais graves na festa de Olalha já terá deixado o hospital. Automóvel entra em prova de ciclismo. O condutor foi alvo da ira dos espectadores. A Associação de Dadores Benévolos de Sangue apela à dádiva de quem pertence ao grupo zero ou O negativo.
Bons sons. O Festival da Música Portuguesa de 13 a 16 de Agosto, em Sem Soldos, Tomar, Shinobi, Bicho do Mato, Bruno Fernandes, Peixe e Avião e muito mais. Passa de 4 dias a 35€, bilhetes diários a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
Falamos-lhe do estado do tempo para esta sexta-feira, períodos de céu muito nublado, ainda aguaceiros até ao final da tarde, em especial no interior, onde poderão ser por vezes fortes até o início da manhã. Haverá ainda condições favoráveis à ocorrência de trovoada até ao final da tarde, em especial no interior, vento fraco tornando-se moderado no litoral e terras altas. Ainda pequena descida da temperatura, máximas de 22 graus para a Guarda, 23 para o Porto, 24 para Coimbra e Leiria, 25 para Lisboa, 26 para Faro, 28 para Santarém, 29 para Castelo Branco e Évora e 31 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Ao que tudo indica, o jovem com cerca de 25 anos, que sofreu os ferimentos mais graves nos desacatos da festa de Olalhas, já teve alta do Hospital de São José, para onde foi transferido no referido fim de semana, depois de, em primeira instância, ter seguido para a unidade de Abrantes. Este foi precisamente o caso mais grave que ocorreu e que até podia ter sido pior, não fosse a pronta ação de outras pessoas que estavam no recinto e que, vendo o estado do jovem, o resgataram para dentro das instalações da comissão da festa. Naquela altura, por aquilo que a ERTS apurou, existiam fortes suspeitas de fratura do osso zigomático, logo abaixo da vista, o que será confirmado após os exames efetuados. Recorde-se que há testemunhos que imputam ao grupo agressor a utilização de facas e chaves de fendas, sendo que também houve necessidade de outro dos feridos ser suturado com alguns pontos num braço. Entretanto, a ERTS sabe que a Guarda Nacional Republicana está a proceder a todas as diligências que irão conduzir ao encontro dos responsáveis. Ficou, uma vez mais, essa garantia.
Rádio Hertz, informação.
O último domingo ia terminando de forma trágica para o condutor de um automóvel que, sem se percebesse como, invadiu o circuito de uma prova de ciclismo do Encontro Nacional de Escolas que decorreu em Almeirim. Segundo relata o jornal O Almeirinense, o homem entrou em contramão durante alguns metros, chamando a atenção, claro está, dos participantes, mas também dos espectadores, na maior parte encarregados de educação. É ainda relatado que, se não fosse a chegada de militares da Guarda Nacional Republicana, o condutor poderia ter sido agredido, tal a fúria dos presentes perante a situação. Aliás, o veículo do homem terá mesmo sido alvo de inúmeros estragos provocados pelo arremesso de diversos objetos. Por aquilo que a ERTS apurou, junto do Comando Distrital de Santarém da GNR, as duas partes envolvidas neste episódio apresentaram queixa.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Continua a mão criminosa à solta na localidade de Ponte da Vala, na freguesia urbana de Tomar. Restam poucas dúvidas sobre esta tese, já que só no mês de julho os bombeiros de Tomar tiveram que acorrer a uma mão cheia de ignições, sempre que a coincidência ou não de que o fogo deflagrar em plena madrugada. Foi o que aconteceu nas primeiras horas desta quinta-feira, por volta da 1 da manhã, quando foi dado o alerta para chamas em Ponte da Vala, sendo que o fogo consumiu uma pequena área de restolho dentro de algumas áreas agrícolas ali situadas. A Polícia de Segurança Pública esteve no local e recolheu mais indícios que podem ajudar a explicar o elevado número de ignições que aquela localidade tem registado durante este mês. e uma senhora sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste do automóvel que conduzia. O acidente ocorreu perto das 8h30 da manhã desta quinta-feira na localidade de São Miguel, na União de Freguesias Madalena Bezelga. Os bombeiros de Tomar deslocaram 3 veículos para o terreno. Estão por apurar as causas para o despiste, mas face aos escassos aguaceiros que caíram na manhã desta quinta, aquele troço terá ficado com menor aderência. Numa operação de larga escala, a Polícia Judiciária anunciou a detenção de 8 indivíduos suspeitos de tráfico de pessoas, falsificação de documentos e de associação criminosa. O Distrito de Santarém era um dos palcos deste grupo organizado, nomeadamente o Conselho de Almeirim, de onde é proveniente, aliás, a esmagadora maioria dos detidos, precisamente 7, num total de 6 homens e 2 mulheres com idades compreendidas entre os 33 e os 50. 43 anos. Os suspeitos, refira-se, funcionavam como angariadores de pessoas noutros países, nomeadamente na Índia e no Paquistão, prometendo-lhes melhores condições de vida, o que agora se descobriu não passar de um embuste. Nas últimas horas, as autoridades têm procedido ao cumprimento de diversos mandados de busca, não só na capital da Sopa da Pedra, como também em fazendas de Almeirim e ainda em Santarém.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O apelo é da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar. Em época em que a dádiva é menor, assume particular importância que não falte sangue para quem mais pode necessitar de ajuda. Neste contexto, registo para as palavras de Joaquim Palricas, o rosto mais visível da Associação, que em declarações prestadas à Hertz, deixou o apelo para quem pertence ao grupo zero ou O negativo.
E dizer também obrigado a todos os dadores que vêm dando regularmente o seu sangue. Nesta época, como noutras e em outros anos, é sempre necessário mais sangue. Os dadores têm correspondido, mas há sempre um tipo de sangue que é mais necessário, mais chamado em situações de urgência, nomeadamente o chamado zero ou O, como as pessoas dizem, o zero ou O negativo. E então o apelo era no sentido de as pessoas que estão na altura de fazer a sua dádiva e que tenham especialmente este grupo sanguíneo, que o facto. O hospital está aberto todos os dias e já agora no próximo dia 8 de agosto, também no sábado, também vai estar aberto. Venham dar sangue. Todos os grupos, todas as pessoas com todos os grupos podem vir dar sangue, devem vir dar sangue, mas quem for O negativo, zero negativo, é muito importante.
Ainda há pessoas que têm receio, vamos dizer esta palavra, têm receio de dar sangue.
É evidente que qualquer picada no nosso corpo nos causa algum desconforto, mas se calhar o sentido, o sentimento, o gosto, digamos, em que aquele pouquinho de sangue que nos é retirado vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, se calhar é muito importante. E ultrapassa esse desconforto e essa dor. Se calhar as pessoas às vezes é que não pensam. O gesto é tão nobre e às vezes, por isso mesmo, se calhar acaba por ser um pouco esquecido.
E esta quinta-feira ficou marcada em Vila Nova da Barquinha pela abertura do Intermarché, o novo espaço comercial do Conselho Barquinhense, que ganha, desta forma, o seu primeiro hipermercado. Esta estrutura está localizada junto à rotunda da Rua Salgueiro Maia com a Rua Virgílio Ferreira, sendo que esta superfície comercial dispõe também de um posto de abastecimento de combustíveis. Está em causa um investimento privado de cerca de 3 milhões de euros e que irá gerar 46 postos de trabalho. Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, por ocasião da recente entrega de equipamentos aos bombeiros, numa oferta do Grupo Mosqueteiros, congratulou-se com a chegada desta estrutura ao Conselho.
Este era um projeto que há muito tempo Vila Nova da Barquinha procurava, depois de algum esforço e também de alguma dedicação por parte do município e descomplicação. Nestas coisas dos negócios e da iniciativa privada, também temos que estar alertas e atentos às questões de descomplicar, objetivamente cumprindo todas as normas de direito administrativo e das leis que nos regem em termos nacionais, mas conseguimos este projeto, este Intermarché, uma mais-valia para o Conselho e nomeadamente para as populações, que ficam com um serviço mais próximo, de proximidade, podem dedicar também outros tempos a outras atividades culturais, e não só, e temos familiares. E conjugando isto com a questão, nomeadamente, da responsabilidade social da própria empresa, que entrega os equipamentos aos bombeiros, e do que tem conhecimento, para a semana vai entregar também alguns cabazes às associações mais relevantes do concelho, significa que estamos a trabalhar com gente responsável, que não procura só o lucro, mas que no fundo também procura uma justa partilha dos rendimentos que oferece no nosso território e que o distribui com parcimónia, nomeadamente pelas populações. Isto é que é trabalhar, isto é que é envolver as comunidades e, no fundo, distribuir riqueza. Por isso, como disse, e muito bem, de facto, hoje é um dia muito, muito relevante para a Vila Nova da Barquinha.
Recorde-se que a abertura do Intermarché em Vila Nova da Barquinha estava prevista para agosto, mas a velocidade com que a obra decorreu faz com que a intervenção seja concluída com 15 dias antes do prazo. Nelson Fonseca, um dos rostos do hipermercado barquinhense, elogiou a forma como decorreram estes trabalhos.
Um grande esforço de todas as equipas que andaram aqui, também houve um bom entrosamento, e todas elas fizeram apenas uma só equipa, e acho que isso também resultou. O facto de haver uma boa união e conseguimos adiantar a obra, porque normalmente é o atraso que costuma acontecer. Neste caso, acho que foi um caso novo e inovador, conseguimos adiantar a obra em quase 15 dias. Nós temos uma logística que é do melhor do país, a nível da Europa. O facto de estarmos mais perto ou mais longe, a qualidade de serviço e de atendimento e de chegar é igual. Todas as lojas do nosso grupo recebem mercadoria entre as 2, 3, 4 da manhã. E seja ao lado da base, seja no Algarve, seja em Trás-os-Montes. Temos uma frota, e porque temos outra base também em Passo Ferreira, que depois também divide o país em dois e conseguem chegar rapidamente. O armazém costuma ser cada vez convém ser um impacto capital menor, convém que haja rotação de mercadoria. O armazém é a loja. É claro que é sempre bom ter algum armazém, porque hoje em dia as lojas também vivem um bocado de promoções e a capacidade de se tocar também depende disso. Mas é o que temos e vamos conseguir trabalhar da melhor forma possível.
No dia 30 está previsto algum evento especial para a abertura?
Não, vamos abrir, como lá está, como conseguimos adiantar, também fomos todos apanhados um pouquinho de inesperado. Vamos ter aqui um evento para crianças, com balões, e aquilo que vamos ter é promoções, porque vamos premiar os nossos clientes, e preferimos guardar também alguns recursos para criar, digamos, essa expectativa, para suprimir essa expectativa. E vamos arrancar com bons preços, e é o nosso objetivo.
E o horário de funcionamento vai ser o normal?
Das 9 às 9.
Aproxima-se mais uma corrida de homenagem ao imigrante, já no dia 7 de agosto, pelas 22 horas, que o cartel definido no programa irá atuar na Praça de Touros José Salvador, em Tomar, sendo que as reservas já podem ser efetuadas através do número 914-097-117. Repito, 914-097-117. Refira-se que os bilhetes irão estar à venda a partir de dia 6, na Rua Serpa Pinto, e no dia da corrida nas bilheteiras da praça. Estão confirmadas as presenças de Rui Salvador, João Moura e Francisco Cortes, acompanhados pelos forcados amadores de Santarém e, claro está, também de Tomar. Entramos no desporto, precisamente no futebol. O grupo desportivo de Pontevel irá desistir da prática do futebol sénior. A ERT está em condições de avançar este cenário como certo, que assenta em dívidas que a recém-eleita direção do clube do Conselho do Cartacho tem que liquidar, nomeadamente para com a Associação de Futebol de Santarém. Apesar de consumada a descida, no final da última época, à segunda divisão distrital, ainda existia a esperança de que a manutenção fosse alcançada via secretaria, mas o cenário não se confirmou, o que facilitou a tarefa dos órgãos sociais, que pretendem neste mandato lavar a cara, por assim dizer, do Pontevel, para depois, com mais bases, apostar na vertente competitiva.
Rádio Ertz, informação.
foi assinado o contrato de comodato de cedência por parte do município de Tomar, do edifício onde funcionou a escola do primeiro ciclo de Porto da Laje, à Associação de Cultura, Desporto e Solidariedade Social de Passo da Comenda. O edifício, que conta com uma área coberta de 991 metros quadrados, mais 1.638 metros quadrados de área descoberta e que estava devoluto, vai agora ser utilizado por aquela instituição para atividades socialmente relevantes, sendo uma parte destinada a um possível posto médico. O documento prevê a cedência por um período de 8 anos, eventualmente renovável, a partir daí por períodos de 1 ano. O contrato foi assinado pela Presidente da Câmara, Anabela Freitas, e pelo Presidente da Direção da Associação, Augusto Bento da Silva, na presença de demais autarcas e de um vasto leque de colaboradores daquela importante IPSS do Conselho Nabantino.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Aproxima-se mais uma edição da Festa do Avante. Esta organização, a cargo do Partido Comunista Português, estende-se pelos dias 4, 5 e 6 de setembro, tendo como palco ainda o recinto instalado na localidade de Atalaia, no Seixal, por onde irão passar centenas de milhares de pessoas. Trata-se de um clássico da chamada reentré política, com um cartaz cultural e desportivo muito abrangente, de onde se destacam nomes como Chutes e Pontapés e Expensive Soul, entre muitos outros, para além de artesanato, gastronomia, numa oferta diversificada. Refira-se que já está disponível a venda das entradas permanentes, que dão acesso aos 3 dias, por 23 euros, só até 3 de setembro. Os interessados podem adquirir os ingressos em diversas plataformas, exemplo da Ticketline, Vorten ou Fnac, entre muitos outros. Otávio Augusto, membro do Comitê Central do Partido Comunista Português, esteve na Hertz e antecipou esta realização.
A Festa do Avante, como disse, é um acontecimento que marca a vida artística, cultural e política do país há muitos anos, desde 1976, tem um conjunto de aspectos relevantes que se mantêm em todas as festas, nomeadamente a componente do convívio, de um espaço amplo, aberto para todas as gerações, o que a distingue, digamos, de outro tipo de iniciativas mais dirigidas a este ou àquele público. Sendo uma iniciativa partidária do Partido Comunista Português, o próprio Avante dá nome à festa, ao jornal do partido, muita gente, centenas de milhares de pessoas, portanto, com outras filiações partidárias ou sem identificação política ou partidária, marcam presença na festa, não? Portanto, a festa é de facto isso, não? Portanto, nós este ano vamos ter, à semelhança de outros anos, uma forte aposta na componente cultural, com o Bienal, é a Bienal de Artes Plásticas da Festa do Avante, um espaço consagrado ao cinema e à projeção de filmes e documentários de diverso tipo. Vamos manter o espaço que já ganhou alguma dimensão dentro da festa, que é o Avante Teatro, portanto, para peças de teatro de diversas companhias que ali vão estar presentes, depois toda uma componente gastronómica, de animação, etc. Portanto, todo o país na festa é, no fundo, o lema. A doçaria, os comeres, as bebidas, os vinhos, os licores, tudo isso, o artesanato, e uma fortíssima presença, digamos, do ponto de vista do espetáculo, não é?
Refira-se que, à semelhança de anos anteriores, os tomarenses têm a oportunidade de visitar o evento através de uma excursão que está a ser organizada para o sábado do programa. Os interessados podem inscrever-se pelo número 935-051-658. Otávio Augusto relembrou ainda que os visitantes irão ter a oportunidade de conhecer o terreno que irá servir de palco para a Festa do Avante já a partir da próxima edição.
Fazer um apelo apenas àqueles que ainda nunca foram à Festa do Avante, não percam esta oportunidade. Já agora, porque este ano vamos ter a possibilidade daqueles que lá forem de conhecerem o novo terreno que está a ser adquirido com base numa campanha de fundos que estamos a realizar, que não vai ser usado ainda nesta festa, apenas para visitar e para dar a conhecer aos visitantes da festa qual é o espaço. Esse terreno será usado em toda a plenitude a partir do próximo ano. É uma novidade também, já agora conhecerem, a festa vai alargar-se e ampliar-se para um espaço muitíssimo maior e que vem até, digamos, à Baía do Seixal, e essa é uma novidade que vamos ter este ano, que as pessoas poderem ver, digamos, os projetos e o terreno para onde a festa vai caminhar numa perspectiva de continuar a crescer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.